deputados, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos e passamos à nossa ordem de trabalhos normal. Como informações, tenho uma informação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em que diz que, para os devidos efeitos, a direção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem informar Vossas Excelências durante a substituição temporária de mandato solicitada pelo deputado deste Grupo Parlamentar, Pedro Filipe Soares, a partir de 24 de novembro de 2017, portanto já foi, a deputada Mariana Mortágua assumirá a presidência do Grupo Parlamentar e o deputado Jorge Costa a vice-presidência. Na pessoa do Sr. Deputado Moisés Ferreira, desejamos as maiores felicidades para o cargo à nova líder do Grupo Parlamentar. Não tenho mais dados. O que temos dado conhecimento a todos os senhores deputados. Portanto, temos a audição dos dois elementos da ERSE, que é a engenheira Maria Manuela Carvalho Alvarez e o Dr. Rogério Joaquim Nogueira de Carvalho, que serão para a próxima reunião dia 13 ouvidos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permite sobre isto, teremos então para a próxima reunião estas duas audições. Sempre se confirma a audição do Sr. Ministro da Saúde para dia 20, que tinha 20. Sido indicativa, era só...
Que era a última informação que ia dar, a reiterar a presença. E depois retomaríamos, quando fosse discutido a questão do requerimento do Bloco de Esquerda, essa temática, porque teremos de ver se conseguimos... Como é que vamos conseguir coordenar esta situação dos vários requerimentos e da presença do Sr. Ministro no dia 20? Sim. Poderemos, depois na discussão, se for aprovado o requerimento do Bloco de Esquerda, eu não ponho, fazermos mais, prolongar a audição, não sei, não faço ideia. Não sei, iremos ver depois quando discutirmos a questão aqui do requerimento, o que é que conseguiremos fazer, também não sei, sei que o Sr. Ministro não estava na próxima semana e que, portanto, só conseguiria estar no próximo dia 20, foi logo na última audição que conseguimos consensualizar esta data. Portanto, vamos ver como é que conseguimos organizar os nossos trabalhos. Passávamos então ao ponto 2, apreciação e votação das atas 89 e 90, relativas aos dias 25 de outubro e 13 de novembro. Ninguém tem nada a corrigir, acrescentar, modificar, não havendo. Passa à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passaríamos ao ponto 3, discussão e votação do relatório final da petição 244/13/2. Solicitam que seja analisada a reorganização dos serviços de saúde da freguesia de Vinha da Rainha. Relatora é a senhora deputada Isabel Galriça Neta, quem dou desde já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo brevemente a resumir as questões em torno desta petição, até porque têm disponível o relatório. É uma petição que deu entrada nos serviços no final do ano de 2016 e da iniciativa de uma cidadã, Hélia Duarte Caetano, que reuniu depois a assinatura de 1.260 cidadãos. O objeto desta petição tinha que ver com a prestação de cuidados de saúde no âmbito dos cuidados de saúde primários à população de Vinha da Rainha e, portanto, no âmbito de uma unidade de saúde familiar de Soure. E a petição dá conta da crescente insatisfação dos utentes da freguesia de Vinha da Rainha relativamente àquilo que tem que ver com o acesso aos cuidados de saúde nesta área. E, portanto, há três pontos que eu destaco, que são as dificuldades de acesso criadas para esta população e, portanto, por haver um recurso obrigatório, uma extensão que dista mais de 50 km e de volta da sua área de residência, havendo mais próximo outra disponível. Aquilo que as populações em causa consideram que é, de alguma forma, o prejuízo para o seu direito de acesso aos cuidados de saúde. E, de alguma forma, a possibilidade de existir uma alternativa que eles consideram que era mais condizente com as suas necessidades. Esta petição cumpria os quesitos necessários para ser analisada pelos serviços competentes da Assembleia da República, tem um objeto bem especificado, um texto bem inteligível, com o primeiro peticionário identificado e, portanto, do ponto de vista das diligências efetuadas por esta Comissão, nós procedemos a uma audição dos peticionários, em que estiveram presentes também o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, e o Sr. Deputado José António Silva, do PSD. Não houve outros deputados presentes. Nessa ocasião, a primeira peticionária teve a possibilidade de explicar melhor ou detalhar os problemas em causa e, sem estar aqui a detalhar, está patente que há mais de um ano que tinham feito diligências para tentar alterar o fluxo e o acesso a uma unidade de saúde na sua área de residência, não têm tido as respostas que necessitariam, consideram que é imprescindível resolver o problema e fazer com que a população da Vinha da Rainha possa vir a ser novamente atendida na USS Vita Sarium em Sor e, portanto, isso não está a ser nem garantido, nem devidamente explicado o motivo de isso não poder acontecer. E, portanto, para todos os efeitos, o que eu queria aqui também enfatizar era que, de alguma forma, ficámos perplexos pelo facto de também termos questionado o Ministério da Saúde e não ter merecido resposta à questão que foi colocada sobre aquilo que se está a passar a nível local. Queria, do ponto de vista das conclusões, só muito rapidamente, chamar a atenção de que, obviamente, por ser subscrita por menos de 4 mil cidadãos, esta petição não será apreciada em plenário, mas haverá publicação em Diário da Assembleia da República. E, portanto, entendemos, obviamente, que também se tem que dar conhecimento aos peticionários, na pessoa da sua primeira subscritora, do teor deste relatório, e relatório esse que depois será apresentado ao Sr. Presidente da Assembleia e votado aqui entre nós. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD.
Sr. Presidente, pronto, eu começo por felicitar a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto pela elaboração do relatório, o qual transmite de forma clara o objeto da petição e as várias diligências, bem como felicitar pelas várias diligências que foram tomadas para o esclarecimento do problema. Temos também uma palavra de apreço para os peticionários pelo facto de terem trazido este problema que os preocupa à Assembleia da República. Como foi referido pela senhora deputada, como já foi referido pela senhora deputada, e também é referido na petição, as pessoas Vinha da Rainha no Conselho de Sor, quando o seu polo está fechado, têm que ir para a Granja do Olmeiro, ou seja, têm que fazer cerca de 50 km ida e volta. Quando se fossem para Sor, para o SF de Sor, fariam cerca de 11 km em cada um dos trajetos, ou seja, tiveram mais dificuldade no acesso à saúde e aos cuidados de saúde primários, que são extremamente importantes. Lamentamos aqui o facto do Sr. Ministro não ter respondido ao pedido de esclarecimento que foi feito pela Sra. Deputada. Concordamos com a opinião que foi manifestada. Em nossa opinião, as USFs são um bom sistema, mas merecem e têm que ser melhoradas. Isto é, quando estamos perante os doentes esporádicos, a situação não está de facto resolvida. E, portanto, é importante que o Governo faça e proceda a essas alterações pontuais, de modo a que as pessoas tenham acesso, de forma mais simples, aos cuidados de saúde. Focar aqui que este problema não é um problema apenas de Vinha da Rainha, é um problema de outras freguesias e de outros locais, mesmo dentro de Sor, nomeadamente de Gracias e outros locais dentro de Sor, bem como de outros concelhos. Portanto, isto tem a ver com a contratualização, tem a ver com uma necessidade do próprio Governo melhorar o sistema das USFs.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Uma nota prévia para vos adiantar que, tendo sido eu Presidente da Câmara Municipal de Sor de 94 a 2013, 20 anos, e Presidente da Assembleia Municipal no mandato anterior e no atual recém-iniciado, naturalmente conheço bem a questão subjacente a esta petição. Permitam-me, assim sendo, umas breves notas históricas de enquadramento e uma informação atualizada sobre a evolução deste processo, antes de me pronunciar sobre o relatório final em apreciação. Assim, recuando ao início do ano de 2011, constatava-se então que a rede concelhia, no plano dos cuidados de saúde primários, assentava no Conselho de Sor em três pilares. Uma unidade de saúde familiar na sede do Conselho, a Sor Vita Sor, um conjunto de centralidades intermédias de proximidade, concretamente 8 extensões de saúde em 8 sedes de freguesia, e ainda um sistema de transporte de pessoas, o EcoSaúde, que assegurava o acesso designadamente dos residentes nas freguesias mais pequenas que não tinham extensão de saúde. Nesta ambiência de paz social, o agrupamento de centros de saúde do Baixo Mondego, em junho de 2011, apresentou à Câmara Municipal de Sor uma proposta de carta de saúde para o Conselho no âmbito da reforma dos cuidados de saúde primários, em junho de 2011. A Câmara Municipal de Sor, na sua reunião de 12 de agosto de 2011, considerando que essa proposta não só diagnosticava bem a realidade concelhia, mas também perspectivava de forma adequada o futuro, teve então uma deliberação que foi aprovar um parecer favorável por unanimidade. Releve-se que nessa proposta não estavam previstos nem se apontava para a possibilidade de quaisquer encerramentos. Bem pelo contrário, perspectivava-se, apontava-se para uma melhoria e alargamento das respostas de saúde existentes, designadamente através da criação de uma outra USF na freguesia de Granja do Meio, dirigida a todo o norte do Conselho de Sor. Releve-se igualmente que nessa proposta de carta de saúde, a moderna extensão de saúde de Vinha da Rainha, bem moderna porque tinham sido recentemente inauguradas, bem como a extensão de saúde das freguesias de Recife e Pombalinho, ficavam afetas expressamente à unidade de saúde familiar de Sor, a Vita Sor. A verdade é que nos anos seguintes não foi bem isso que veio a acontecer. A estratégia nacional então adotada pelo Governo de então, como é do conhecimento público, também na área da saúde, provocou uma degradação e uma redução na capacidade de resposta do SNS. Neste período, a racionalidade económica e social, pedra angular do Serviço Nacional de Saúde, pareceu ter perdido a componente social. Este caso concreto da extensão de saúde da freguesia da Vinha da Rainha é um exemplo ilustrativo disso mesmo. Com efeito, passaram 4, 5 anos com a perspectiva sombria do seu encerramento a pairar. E sempre que, sem resposta na sua extensão de saúde, viram a sua prestação de serviço a ser negada na sede do Conselho e a terem que se deslocar obrigatoriamente para o extremo norte do Conselho. Já em 2016, após a última mudança de governo, com a assumida e pública aposta, entre outras, do novo Governo na expansão e melhoria da capacidade da rede de cuidados de saúde primários, passou a haver como que uma nova esperança. A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, numa inequívoca postura de solidariedade ativa, foram, entretanto, continuando a desenvolver esforços junto dos responsáveis, quer da Administração Regional de Saúde do Centro, quer do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego. No corrente ano 2017, estes alertas, estas chamadas de atenção, continuaram. E o que é facto é que no final de junho do corrente ano 2017, no final de junho do corrente ano, já com o novo diretor executivo do ACES Baixo Mondego em funções, ocorreu mais uma reunião de trabalho onde, tanto quanto me foi transmitido na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal, onde, dizia eu, foi finalmente definido que a extensão de saúde da freguesia de Vinha da Rainha ficaria, em definitivo, afeta à Unidade de Saúde Familiar de Soura. Aliás, importará relevar que, neste momento, se quiserem, de setembro deste ano para cá, ponto 1, a extensão de saúde de Vinha da Rainha, evidentemente, que não encerrou. Mas mais, o seu horário de funcionamento é bem razoável. À segunda, terceira e quarta, das 8h30 às 13, das 14 às 16h30. À quinta, das 9 às 13 e das 14 às 20. À sexta, das 9 às 13. Mas mais, aos fins de semana e feriados, das 10 às 18 horas, já em Soura. Já em Soura. Faltando assim apenas resolver o problema da persistência da obrigatoriedade de ida à unidade de cuidados de saúde personalizados na Granja do Meiro, nos dias da semana, entre as 14 e as 20, quando não há médico na extensão. É apenas isto que subsiste por resolver. Mas, nessa mesma reunião, no final de junho, foi igualmente definido que a resolução deste problema deveria ocorrer o mais tardar até a final do primeiro trimestre de 2018, com base no reforço do número de médicos da UCF de Soura, de 6 para 7, decorrente de um processo de mobilidade já acordado em curso. O problema estará, assim, prestes a deixar completamente de o ser. Neste quadro factual, afigura-se-nos que a nossa responsável monitorização deste processo irá confrontar-se com duas hipóteses. Problema resolvido por completo, nada mais a fazer. Problema não completamente resolvido, justificar-se-á o eventual recurso a uma iniciativa legislativa que conduza a ajuda à sua resolução. Em bom rigor, indo de encontro à metodologia preconizada no parecer que integra o relatório que estamos a apreciar. Por fim, a terminar, justamente, felicitar e saudar a senhora deputada relatora pelo trabalho desenvolvido, mas, no entanto, importará corrigir as inexatidões constantes nos dois últimos parágrafos da página 5. A saber, penúltimo parágrafo da página 5, quando é dito, no entanto, os utentes da Vinha da Rainha, sempre que se dirigem ao SF de Soura, Vita Sáurio, são encaminhados para a Granja do Meio, importa que seja intercalado, quando sempre que se dirigem ao SF de Soura, nos dias úteis da semana, são encaminhados para a Granja do Meio, porque é só isso que persiste. Por fim, no último parágrafo, quando terá sido colocada a questão, e eu lamento não ter estado na audição, se existiu algum centro de saúde, a resposta que foi dada foi de que o centro de saúde que existia era em Soura, na Vinha da Rainha, o que existiu sempre, apenas e só, foi uma extensão de saúde. Portanto, verdadeiramente, não houve nenhum centro de saúde desativado na Vinha da Rainha, porque na Vinha da Rainha não houve nenhum centro de saúde. Houve uma extensão de saúde que teve estas peripécias, mas tem continuado sempre. E relativamente à questão do horário, o horário é aquele que acabei de referir e não aquele que consta, cometido a resposta dada ao deputado José Manuel Pureza. E, portanto, são estes dois parágrafos cujas inexatidões deverão ser. Eu depois poderei...
O senhor deputado Isabel Garriza Neto, eu não sei se quer já responder ou se quer responder a todos depois no final. Era só... Eu ia dar a palavra agora ao senhor deputado Moisés Ferreira, se for o caso disso. Faz favor, senhor deputado.
Será muito breve, senhor presidente. Só cumprimentar a senhora deputada relatora, dizer que não temos nenhuma objeção ao que nos é apresentado, que acompanharemos o mesmo.
Senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar a senhora deputada. Iremos acompanhar, mas permita-me que possa tecer aqui algumas questões, porque em coerência com aquilo que sempre dissemos, de facto, o acesso à saúde e aos cuidados de saúde de proximidade é algo que temos que valorizar, que devemos defender intransigentemente, porque as dificuldades de acessibilidade, quer por horários que não são reduzidos, quer porque obriguem as pessoas a fazer deslocações em condições, muitas das vezes, que não têm transportes públicos adequados, em horário que façam esse que se coadunem àquilo que são as necessidades. E porque, de facto, a saúde deve ser próxima das pessoas e designadamente dos cuidados de saúde primário, parece-nos que esta questão deve ser tida em consideração, que deve-se pugnar para que haja, de facto, que sejam ultrapassados os obstáculos que foram identificados pela população, pese embora informações agora que foram agora aqui colocadas, mas o que deve nortear, de facto, é a acessibilidade dos cuidados desta população à saúde, aos cuidados de saúde primários e, designadamente, é isso que nos apraz aqui dizer, que o acesso à saúde, de facto, não esteja obstaculizado e que sejam resolvidos os problemas que possam existir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, faz favor, tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, agradecer os comentários dos senhores deputados e, de alguma forma, particularizar na intervenção mais detalhada do Sr. Deputado do Partido Socialista, dizendo que, obviamente, lamento que não tenha podido estar na audição, pelas razões que tenha invocado. E lamento também e sobretudo que os esclarecimentos que hoje aqui deu não nos tenham chegado por parte do Ministério da Saúde. Podia ter feito essas diligências porque efetivamente nessa medida então elas seriam integradas no relatório da petição. Aquilo que eu pretendi fazer é aquilo que nos era pedido, que era analisar a petição e fazer um relato factual, e está aqui o Sr. Deputado José António Silva, e também foi perguntado ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se tinha alguma coisa, enquanto deputado que esteve presente na audição, se tinha alguma coisa a alterar em relação ao relatório, e, portanto, aquilo que aqui está é o que foi dito, e o relatório é factual, e, portanto, em nossa opinião, não alteramos aquilo que nos foi dito pelos peticionários. E, portanto, nessa medida, eu insisto, teria sido bom que os esclarecimentos que hoje aqui traz, e para poderem ter sido incluídos, tivessem sido feitos chegar à Comissão por via do Ministério da Saúde para clarificar, pelos vistos, aquilo que os peticionários nos vieram apresentar e que não é igual. É só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu ia dar a palavra, porque foi citado e pediu a palavra só por essa questão, ao deputado José António Silva, e depois dava a palavra ao deputado do Partido Socialista, João Gouveia.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento.
E assim, e depois dava a palavra à Sra. Deputada e encerraríamos aqui o debate.
Efetivamente, eu estive presente nessa reunião com os peticionários. E o relatório apresentado pela Sra. Deputada Isabel Garrincha Neto é um relatório factual, portanto, transcreve tudo aquilo que se passou nessa reunião. De resto, eles afirmaram-nos que a extensão de saúde, ou o polo de saúde de Vinha de Rainha, abre todos os dias, portanto, funciona todos os dias, no horário até às 14 horas, e com exceção de terça-feira, que vai até às 16 horas, portanto. O que se passa aí, passa-se em todos os centros de saúde ou extensões de saúde deste país, portanto, aí, com acrescido, que funciona todos os dias. A partir das 16 horas, aqueles doentes que necessitam de cuidados, e isso é que preocupava, de facto, a Junta de Freguesia, é que se tinham que deslocar as despesas próprias, portanto, para a extensão de saúde ou para a USF de Granja do Olmeiro, portanto. Podiam esperar para o dia seguinte, se não fosse uma situação de urgência, não é? Portanto, foi aquilo que nos foi transmitido pela primeira subscritora da petição e pelo Sr. Presidente de Junta que estiveram presentes. Portanto, o relatório é factual, transcreve tudo aquilo que foi dito e eu subscrevo na totalidade desse relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gouveia, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos lá ver. A bancada do Partido Socialista vai votar naturalmente favorável à proposta de relatório. Não é isso que está em causa. E nem eu estou a questionar a factualidade aqui retratada. Agora, o que se passa é que, tendo eu tido acesso a este relatório, se a maior hora atrás sua, já no final de segunda-feira, troquei impressões, quer com os peticionários, quer com o Sr. Presidente de Junta, e Aquilo que me foi referido quando adiantei algumas dúvidas foi o seguinte, é de que nesta questão de os utentes da Vinha da Rainha sempre que se dirigem ao SF de Soro são encaminhados para a Granja do Meiro, eles terão referido, porventura não terão sido precisos, que isso acontece nos dias úteis da semana. Porque a verdade é que aos fins de semana isso já não existe. Aos fins de semana e aos feriados eles vão das 10 às 18 horas em Soro. Isso foi uma das coisas que passou a existir a partir de setembro, na sequência de um conjunto sistemático e regular de reivindicações, designadamente em particular dos autarcas. E, portanto, aqui é até uma imprecisão. Portanto, não estamos a pôr em causa o rigor factual. Bom, mas não é a mesma coisa. Depois, o que eles, por exemplo, dizem que, quando responderam afirmativamente que tinha já existido centro de saúde na Vinha da Rainha, eles perceberam que já tinha existido centro de saúde em Soro, porque havia um centro de saúde que coordenava as 8 extensões de saúde. E esse centro de saúde, de certa forma, apagou-se, foi desativado, e o que persistem é a Unidade de Saúde Familiar de Soro, são as extensões de saúde, e há ainda, não é uma OSF, é uma unidade de cuidado de saúde, portanto, na Granja do Meio, que se perspectiva venha a ser uma OSF. Portanto, eles estavam-se a referir à desativação do Centro de Saúde de Soro. E, portanto, penso que aqui, eu acredito até, não estive na reunião, não estou a pôr em causa a factualidade, não é disso que se trata. Sabemos que às vezes os peticionários, porventura, não têm grande precisão, nem têm o maior rigor, não terão entendido a pergunta, terão percebido se estavam a perguntar se o Centro de Saúde de Soro tinha existido, e, portanto, eles não se estavam a referir ao Centro de Saúde da Vinha da Rainha, porque nunca existiu nenhum centro de saúde em nenhuma das freguesias, como, aliás, é habitual. E, portanto, eu penso que não se trata, com todo o respeito, de questionar a factualidade que existe no relatório, trata-se apenas, se quiser, votando nós a favor, de haver lugar a estas duas pequenas correções de pormenor. Portanto, não estamos a questionar a factualidade, nem a querer que se altere substantivamente o que quer que seja.
Senhora Deputada Isabel Garris Anete.
O que eu agradeço, obviamente, os comentários. Acho e insisto que estamos a falar de factualidade daquilo que nos foi transmitido e, portanto, nessa medida, o que aqui está reflete o que aconteceu durante a reunião. Acho que o Sr. Deputado e a sua bancada poderão, junto do Governo, insistir para que aquilo que são os problemas que foram denunciados sejam, obviamente, ultrapassados à luz das preocupações que os peticionários levantaram e... No âmbito das diligências que nós tínhamos que fazer, não tivemos nenhum outro esclarecimento em devido tempo, portanto consideramos aquilo que nos foi facultado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que damos por terminada aqui esta discussão e passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dos seus deputados. Eu percebi que era o todos. São todos? É a abstenção dos seus deputados todos, sim. Então estava certo. Aproveito para felicitar o trabalho da senhora deputada relatora. Passamos então ao ponto 4, fixação da redação final do projeto de resolução 651/13/2 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que recuse o plano para a constituição da unidade local de saúde de Entre Douro e Voga, procurando alternativas que garantam mais proximidade de investimento nos serviços de saúde, e do projeto de resolução número 1089/13/3 do PCP pela valorização do Hospital Dr. Francisco Zagallo em Alvara. Eu penso que, não sei se têm alguma alteração a esta redação final, os senhores deputados, se não, passamos. Damos como aprovado, se não há, não há, fica fixada a redação final e passávamos então ao ponto 5. Fixação da redação final do projeto de resolução 1065/13/3 do CDS-PP. Recomendo ao Governo a implementação de medidas da área da oncologia pediátrica, promovendo maior apoio e proteção aos menores portadores de doença oncológica e aos seus cuidadores. Do projeto de resolução número 1092/13/3 do PSD, recomendo ao Governo que adote medidas de reforço do apoio às crianças e jovens com cancro. Do projeto de resolução número 1094/13/3 do PCP, reforço de medidas na área oncológica na área da oncologia pediátrica e de apoio às crianças e adolescentes com cancro e suas famílias do projeto de resolução número 1095/13/3 do PAN, recomendo ao Governo que implemente várias medidas destinadas a uma maior proteção dos menores com doença oncológica e dos respectivos familiares cuidadores e do projeto de resolução 1097/13/3 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que adote medidas de reforço do apoio às crianças e jovens com cancro. Não havendo nada a colocar, se faz favor, Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Sr. Presidente, o PSD não concorda com esta redação final e devo-lhe dizer que não concorda por muitas razões, designadamente simples 10 ou 11 razões de ser, porque entendemos que aquilo que é o texto do projeto de resolução que o PSD apresentou não coincide minimamente nestas 10 ou 11 linhas que estamos dispostos a elencar, se vossas excelências acharem razoável. Não percebo porque é que foram suprimidas algumas das partes das alíneas, outras nem percebemos onde é que estão, onde é que foram incorporadas e, portanto, não podemos concordar com esta redação final. Entretanto, falei com outros colegas de grupos parlamentares, parece que a circunstância não se resume apenas ao projeto de resolução do PSD, há outros que também assim acontece e, portanto, vou deixar os colegas primeiro intervir e depois pronunciar-me aí quanto à nossa posição.
Muito obrigada. Não sei quem é. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Senhor Presidente, o PCP também não pode acompanhar esta proposta de redação final, compreendendo que para os serviços não seja tarefa fácil tentar agregar numa única proposta diferentes projetos. O que acontece é que, numa uma análise ponto a ponto, constatamos que há omissões de propostas e de, aprovadas do projeto do PCP que não constam. É que não há, de facto, não é uma questão de... Foi feita uma interpretação da proposta, de facto não constam propostas que foram aprovadas, não constam, não estão vertidas na proposta de fusão dos textos e, portanto, não podemos acompanhar esta proposta e, portanto, temos agora, podemos encontrar aqui dois caminhos, mas também, não sei se outros grupos parlamentares querem ou não se pronunciar, mas neste momento aquilo que nos apraz dizer é que, tal qual ela está, o PCP não a acompanha.
Bem, Sra. Deputada, eu fazia uma proposta que era suspendermos este ponto de ordem de trabalhos, passava para a próxima reunião. Penso que não vai ser fácil, porque temos dois grupos parlamentares já. Se os senhores deputados dos dois grupos parlamentares tentássemos consensualizar depois, mais tarde, durante esta semana, teríamos esta semana até ao próximo dia 13, dia 12, para termos aqui consensualizarmos um texto e traríamos à próxima reunião, então, com as alterações que nos pudéssemos, os vários grupos parlamentares e os senhores deputados, rever-se naquilo que está no projeto de fusão das vários projetos de resolução. Se concordarem, faríamos assim. Senhora Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito brevemente, e compreendendo aquilo que foi dito, mas queríamos acrescentar relativamente ao articulado que é hoje apresentado, naquilo que concerne a aprovação ou à publicação de normas para o controle da dor, não está explicitado que é no âmbito da oncologia pediátrica, porque existem já normas para o controle da dor em geral. E se isso não for explicitado, corremos o risco de estar a propor uma medida que já existe. Ou seja, se não for explicitado que é para o âmbito da oncologia pediátrica, as normas para o tratamento da dor em geral já existem e não temos que detalhar ou não temos que propor uma coisa que já existe. Obrigada. Era para ter isto em atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, ia dar a palavra só, porque ainda não tomaram a palavra os senhores deputados do Partido Socialista. Sr. Deputado António Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, de facto, aceitamos a proposta do Sr. Presidente. Vamos aguardar por uma nova redação, até porque o Partido Socialista não apresentou a iniciativa legislativa nesta matéria. E, enfim, as votações estão consignadas no documento. Votámos contra diversíssimos pontos. E, portanto, preferimos aguardar pela redação final para depois nos pronunciarmos relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra.
Sr. Presidente, eu esperei para ouvir os colegas que apresentaram propostas também para perceber exatamente qual é que era a posição e o que é que iríamos fazer. Eu acho que não deverá partir dos grupos parlamentares a possibilidade de chegarmos a um consenso. Eu acho que o que os serviços da Comissão deveriam fazer, com instruções de Vossa Excelência, era solicitar a quem apresentou este projeto de redação que possam ser incorporadas no texto as propostas que efetivamente foram apresentadas pelos vários grupos parlamentares. Porque, como lhe disse, na nossa, aliás, do PSD, não está só em causa a não inclusão de algumas partes, de algumas frases e de algumas das propostas de recomendação. Há frases inteiras, há linhas inteiras que não constam da redação final desta proposta. E, portanto, se calhar aquilo que eu propunha era que fosse solicitado à entidade que fez a redação que apresentasse uma nova proposta à Comissão de forma a incorporar estas propostas, estas recomendações que constam dos vários projetos de resolução que foram apresentados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui a questão que eu coloco é só uma. Posso pedir à DAPLEN que reveja e que incorpore. Só que eles depois incorporam como umas coisas, não incorporam outras. O que é que eu pedi aos grupos parlamentares? Que dissessem assim, o que nós queremos ver plasmado aqui no documento é isto. E pedia, juntamos e aparece tudo, tanto ao grupo parlamentar do Partido Comunista, se assim achar, como ao do PSD. É mais fácil, porque senão, para a próxima reunião, continua a faltar qualquer coisa e não conseguimos ter aqui. Aos outros grupos parlamentares, é claro, há uma sugestão também do CDS-PP, se concordarem. É só para não termos, para a próxima reunião, porque a DAPLEN vem outra vez com falhas de certeza, como temos visto ao longo destes longos tempos que tem vindo. Com falhas gravíssimas, como é o caso agora. Senhora Deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sem pôr em causa o empenho da DAPLEN, eu acho que nós não temos que partir do princípio que se repetem erros e incompetências. E então fazer um apelo veemente a que façam aquilo que têm que fazer. E, portanto, não estamos a julgar empenhos. Agora, não se pode partir do princípio que voltam a fazer erros e que vêm com erros. Tenham atenção para não fazer erros, quer dizer, é o que é pedido a todo e qualquer bom profissional, digo eu.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, o que estamos aqui de facto em causa é que, reafirmo aquilo que já disse, compreendemos que não seja fácil traduzir num único projeto até ideias e posições políticas que são muito diferentes sobre a matéria. E é sobre isto que nós estamos a falar. Portanto, aquilo que nós nos apercebemos é que, de facto, a DAPLEN tentou fazer uma síntese, em alguns pontos, das várias propostas que foram aprovadas. Agora, houve, no caso concreto do PCP, omissões de propostas que foram aprovadas. Eu vou dar um exemplo, Sr. Presidente, que eu penso que todos nós nos compreendemos com o que estamos aqui a pôr em questão. Na questão da área da segurança social e do trabalho, o PCP tinha uma proposta que era que o Governo deve garantir a obrigatoriedade da adequação do horário de trabalho e das funções a desempenhar com os horários dos os atendimentos, os acompanhamentos. A DAPLEN, partindo de uma proposta do CDS, diz isto, discutir, é o ponto 34, discutir em sede de concertação social a adequação. Ora, isto para o PCP é completamente diferente a proposta que está aqui vertida no 34 daquela que foi a proposta do PCP. E, portanto, não podemos aceitar que os serviços possam ter interpretado que a perspectiva que o PCP tinha era de que em sede de concertação social. Não. O que nós dizemos é que o Governo, e tem todos os instrumentos à sua mão, para que essa situação seja concretizada. E, portanto, há aqui, de facto, um trabalho de, muitas das vezes, de diria, de omissão daquelas que são as posições políticas que estão vertidas nos projetos que são aprovados. E, portanto, o PCP, nós não nos opomos a... para facilitar o trabalho de dizer quais foram as propostas que não estão contempladas. Não temos qualquer problema em o fazer. A questão é, depois, como é que os serviços... Sr. Presidente, eu só alerto é o que é que os serviços irão entender se nós dissermos, olha, falta esta proposta. É só nesse sentido. Agora, nós não temos problema nenhum a identificar, porque elas estão muito claras quais são as propostas que não estão contempladas. E portanto,
faço uma segunda proposta, que é tentarmos mais uma vez que a DAP plena e vamos fazer estas recomendações que registámos e que temos aqui, sim, mas se nos fizerem chegar ainda melhor, e enviar à DAP plena para fazer uma nova, termos a possibilidade de uma nova redação. Se não for o caso, só temos uma solução, são publicados os vários projetos e pronto. Portanto, temos mais uma opção que é para a próxima reunião. Não podemos andar indefinidamente. Se houver questões ideológicas de fundo que estejam marcadas, não podemos fazer mais nada. E não havendo num, não pode haver em todos. Portanto, teremos cada um o seu projeto. Dava por concluído este tema e passávamos para o ponto seguinte, que é de ponto 6, admissão e distribuição das petições 406/13/3, solicita a adoção de medidas no âmbito da saúde de qualidade e cabe ao Partido Socialista, e a petição número 419/13/3, planeamento de recursos humanos no setor da medicina em Portugal, que cabe ao PSD. Não percebo como é que...
Aqui a lista.
Está bem? Depois acaba o PS e depois volta ao PSD. Sim. Está bem? Pronto. Cabe a primeira, a 406, ao Partido Socialista, a 419 ao PSD. Portanto, indicarão depois quem serão os senhores deputados relatores. Passávamos então ao ponto 7, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do Ministro da Saúde na sequência da renovação por 2 anos do contrato com a Lusíadas Saúde para a gestão clínica do Hospital Cascais. Dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu serei rápido. As senhoras e os senhores deputados tiveram a oportunidade já de ler o requerimento. Ele resulta do seguinte... Como nós sabemos, há uma série de hospitais que estão com gestão parceria público-privada, com gestão privada, na verdade, que estão a acabar os seus contratos de gestão. Como sabemos, o Estado, 2 anos antes do fim desse contrato, deve indicar à entidade gestora se pretende renovar ou não os contratos de gestão. A opinião do Bloco de Esquerda é também conhecida. Nós consideramos que não devem ser renovados esses contratos de gestão, porque os privados não devem gerir hospitais que estão inseridos no Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que no início deste ano foi publicado um despacho que dava conta do Governo, da intenção do Governo de lançar um novo concurso internacional para a renovação da PPP com um novo contrato. Decisão da qual discordamos, mas agora soubemos, através de uma entrevista à senhora Presidente da ARS Lisboa, Evaldo Tejo, que o atual contrato da PPP de Cascais foi renovado já automaticamente, foi renovado por 2 anos. Portanto, terminaria no dia 31 de dezembro de 2018, passa a terminar no dia 31 de dezembro de 2020. E é uma renovação de 2 anos que não... teve nenhum concurso público, foi feita há mais de 1 ano antes de terminar o contrato de gestão, parece-nos, por isso, precipitada, que não deveria ter acontecido, e acreditamos que o Sr. Ministro da Saúde deve vir a esta comissão explicar não só essa decisão, que nos parece errada, mas discutir também o que realmente pretende para o futuro dos ainda atuais hospitais em regime de parceria público-privada.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, que quer intervir. Faz favor, tem a palavra, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostávamos de realçar, relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda, algumas curiosidades que não podemos, às quais não nos podemos aliar. Em primeiro lugar, é que achamos que é de todo interessante estes dados que aqui, estes valores que aqui são traduzidos para o requerimento do Bloco de Esquerda, em concreto para o segundo parágrafo, que são dados que batem certos e que estão corretos até 2015, se compararmos, por exemplo, o relatório que hoje mesmo analisámos, o relatório dos fluxos financeiros, ou também, por exemplo, os dados da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos do Ministério das Finanças, mas que, curiosamente, a partir de 2015, aparecem com valores diferentes, por exemplo, os referentes a 2016, que são 442 milhões, segundo o relatório que ainda hoje aqui vimos, e o Bloco de Esquerda diz que são 431 milhões, mas pronto. Relativamente a outras afirmações que constam também deste requerimento, o PSD manifesta que efetivamente não traduzem a verdade dos factos e, portanto, achamos também curiosos essas afirmações que aqui são produzidas, mas, de facto, não contaríamos com outra coisa, tendo em conta já afirmações que foram produzidas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e, em concreto, pela sua Presidente Catarina Martins, que disse que este ano, em 2017, em concretamente, este ano é que ia ser o ano de combate às PPPs. E, portanto, achamos curioso que venha agora ao Bloco de Esquerda reconhecer que nunca o Estado gastou tão pouco como agora, neste atual, que é apoiado, em concreto, também pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e nunca gastou tanto ou tão pouco com PPPs, o Bloco de Esquerda ainda assim vem com este requerimento e quer ouvir o Sr. Ministro a esse propósito, e consideramos também curioso ver o Bloco de Esquerda apoiar um governo que aposta nas PPPs, como se acaba de ver com esta prorrogação do contrato com o Hospital de Cascais, e portanto achamos de todo muito interessante que possa vir o Sr. Ministro aqui ser inquirido pelos senhores deputados, mas em concreto pelo Bloco de Esquerda, para vermos quem é que, neste campeonato de hipocrisia política deste governo de circunstância, irá afirmar agora que como é que vão resolver esta questão, em concreto o Bloco de Esquerda e o Sr. Ministro da Saúde, porquanto a posição que o Sr. Ministro inicialmente, efetivamente, aqui veio apresentar na Comissão de Saúde é que iria verificar todos os contratos e que todos os contratos iam ser analisados, o que veio, penso eu, tranquilizar muito o espírito do Bloco de Esquerda, mas pelos vistos, em concreto, quando chega a hora de decidir e de analisar os contratos em vigor, não há qualquer análise, não há qualquer pronúncia do Sr. Ministro e deixa que eles sejam renovados automaticamente. E, portanto, o PSD viabilizará este requerimento e acha de todo interessante este debate que venha a ser feito. Muito obrigado.
Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Marques. Faz.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação a este ponto, é com algum espanto que vemos o PSD aqui com uma posição quase contra as PPPs, mas foi quase. De qualquer forma, em relação àquilo que está aqui em causa, estamos aqui a falar numa renovação que já estava prevista, contratualmente é possível fazer-se, isso está até é referido pela comissão que ainda há pouco referiu da UTAP, e que, certo, de qualquer forma, aquilo que está referido lá é que pode ser renovada essa concessão. De qualquer modo, tendo em conta também aquilo que foi a informação que foi veiculada por este relatório, certamente terá sido a base para se tomar a decisão que se tomou. Agora, não concordo com muita informação e muito daquela que é a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria e neste requerimento. Como é óbvio, somos favoráveis à vinda do Sr. Ministro no sentido de proceder às respectivas explicações. Contudo, é importante referir aqui que dois aspectos. Nós, para já, não temos nenhum complexo ideológico contra PPPs, e em relação à questão da vinda do, do Sr. Ministro da Saúde, também temos que, de alguma forma, articular no sentido também de começarmos a evitar que cada medida, cada ato gestionário que se tome, que o Sr. Ministro tenha que vir aqui a prestar declarações. Não é? Senão corremos o risco de não sair daqui a prestar declarações ou então tentar juntar com outros processos ou outros pedidos de esclarecimento, como ainda há bocado se falou aqui, no sentido de esclarecer e aproveitar a vinda dele, no sentido de esclarecer várias matérias, vários assuntos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Gorriça Neto, CDS-PP do Grupo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, obviamente, que queremos fazer esclarecimentos ou reiterar algumas das coisas que temos dito sobre esta matéria e em relação à qual não temos equívocos. Tem que estar salvaguardado o direito das populações à saúde, o acesso aos cuidados de qualidade, que esses cuidados devem ser feitos e prestados de forma rigorosa e com transparência. Ponto 2, que não temos nenhum preconceito ideológico relativamente àquilo que possam ser insuficiências do Estado e que, obviamente, nunca será por preconceito ideológico que vamos prejudicar o primeiro ponto a que aqui aludi. E, portanto, isso para nós é claro e temos sido coerentes. O que nos espanta, obviamente, é vir invocar um conjunto de princípios, que obviamente são os que têm sempre invocado, mas depois não retirar consequências políticas disso e, portanto, termos dois níveis de atuação. O discurso é um, a prática é viabilizadora daquilo que depois no discurso condenam. E isso chama-se incoerência, no mínimo. Portanto, para nós, e também lembrando outro aspecto que já mencionámos em anteriores audições, e que não podemos banalizar, e portanto não é hoje que estamos a dizê-lo, já o dissemos noutras alturas, não podemos banalizar o tipo de audições que aqui fazemos e a chamada do Sr. Ministro ou de outros elementos da equipa governativa, sob pena de que de facto estas audições perdem relevância e se tornam absolutamente banais. Com certeza que não inviabilizaremos o requerimento e estamos curiosos para perceber se a audição é mais um passo de encenação ou se desta audição vai surgir alguma moção de censura ao Governo, se vai surgir alguma iniciativa por parte do Bloco de Esquerda, na medida em que efetivamente são tão veementes a condenar este tipo de atuação e decisão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o PCP acompanha este requerimento, dizer que é subejamente conhecida a posição que o PCP tem relativamente às PPPs, quer da saúde, quer todas as PPPs, e nessa coerência que o PCP apresentou, até agora que saímos de uma discussão de quadro orçamental, uma proposta para que fossem revogadas todas, e sublinho, todas as PPPs que existem, quer ao nível da saúde, quer ao nível dos transportes, quer ao nível da segurança, e, portanto, em coerência, vamos, obviamente, viabilizar este requerimento. Dizia também, aliás, tinha intenção de colocar esta questão nos outros assuntos, que, por proposta do PCP, está um grupo de trabalho constituído nesta comissão sobre PPPs. Portanto, na altura, e porque apresentamos um conjunto de entidades que devem ser ouvidas, que entendemos que devem ser ouvidas, solicitou-se que fossem feitos pedidos de informações sobre as PPPs a várias entidades. O Sr. Presidente hoje já referiu que a Comissão vai reiterar esses pedidos, mas eu gostaria de aqui juntar a necessidade, porque se prende de facto com o Hospital de Cascais e com esta renovação, que considerássemos a necessidade de ouvir, até porque está nesse requerimento que o PCP entregou a quando da constituição do grupo das PPPs, a audição da ARS Lisboa e Valdo Tejo e dos gestores públicos desta PPP. Pensamos que faz todo o sentido, havendo gestores públicos desde o início desta PPP até ao presente, que sejam ouvidos esses gestores públicos e que seja ouvida também a ARS Lisboa e Valdo Tejo, porque pensamos que têm também informações importantes a dizer. E reativar e fazer um apelo ao Sr. Presidente, à Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, para que possamos, de facto, calendarizar as audições que estão já previstas, nomeadamente o PCP apresentou várias propostas de audições e apelava para que de facto comecemos a concretizá-las para darmos seguimento a aquilo que é os trabalhos desta comissão e punha aqui à discussão também esta necessidade de serem ouvidos estas duas entidades, tendo em conta que elas estão relacionadas com a decisão agora tomada relativamente à PPP de Cascais e que já, como eu disse, estão pedidas estas audições por parte do Grupo Parlamentar do PCP há vários meses.
Senhor Deputado, desculpe-me, mas eu gostava só de colocar uma questão. Essas duas audições, considera aquilo que disse, se referiu, do pedido dessas duas audições como um requerimento oral para serem ouvidos no âmbito deste requerimento também do Bloco de Esquerda, ou acha que devem ser no âmbito do Grupo de Trabalho ouvidas essas duas entidades? É só para esclarecer-me, porque são coisas diferentes e podem viabilizar ou não as diversas soluções que possamos vir a tomar.
Presidente, obviamente que elas foram apresentadas para o Grupo de Trabalho. Não estando o Grupo de Trabalho a funcionar, estando esta matéria em cima da mesa, faz sentido que se passe do Grupo de Trabalho, entendemos nós, para plenário da Comissão, para serem discutidas nesta matéria estas duas audições. E, portanto, com a brevidade que pensamos que são necessárias ter. O grupo de trabalho, de facto, nunca funcionou, tivemos uma única reunião, é verdade. Eu já o referi isso, a senhora Presidente do Grupo hoje referiu, o PCP tem apelado insistentemente para que isso seja concretizado, porque de facto há aqui uma matéria que é importante e é imprescindível que seja avaliada e portanto pomos à consideração que seja feito em plenário estas duas audições, enquanto que o Grupo de Trabalho não está a funcionar.
Portanto, passamos a ter já dois requerimentos, um apresentado pelo Bloco de Esquerda e este oral apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Dou a palavra à senhora Deputada Isabel Galriça Neto como Presidente do Grupo de Trabalho.
Obrigada.
Ou coordenadora, não é? É uma coisa assim.
Agradecendo, senhor Presidente, só muito rapidamente para clarificar, porque pode eventualmente deduzir-se, e acredito que não foi essa a intenção da senhora Deputada Carla Cruz, que o Grupo de Trabalho não funcionou porque decidimos que não funcionava. Não, o Grupo de Trabalho reuniu e houve um objetivo e uma meta que era receber documentos para, em função desses documentos, desenvolver trabalho. Pelas questões do processo legislativo, pelas questões dos múltiplos grupos de trabalho, já aqui referimos que havia dificuldade de, digamos, enquadrar e encaixar algum tipo de reunião, também se ele não tivesse material para suportar. E, portanto, daí hoje ter logo no início da reunião, ter colocado a questão de temos que avançar, se não nos mandam o material que foi pedido e que foi solicitado no âmbito desse grupo de trabalho e, portanto, que nunca esteve sem funcionar, verdadeiramente está à espera daquilo que foi solicitado no âmbito das suas competências. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu perguntava, a deputada Carla Cruz mantém, portanto, mesmo com esta explicação da senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho?
Sr. Presidente, eu mantenho, aliás, quando se deu o início da terceira sessão legislativa, o PCP, na primeira reunião, alertou para a necessidade de ser reativado o grupo de trabalho. É verdade que houve vários processos legislativos, mas entretanto também já houve um período em que os vários processos legislativos foram uns concluídos, outros suspensos, e não houve, de facto, não tem havido esse andamento. Entretanto, tivemos o orçamento. O orçamento já terminou. Na altura em que o PCP alertou para a necessidade do grupo ser reativado, fez alusão de que era importante que chegasse a informação, mas também alertou que já existia um conjunto de entidades que o PCP tinha pedido para audição e que não foram efetivamente concretizadas. E, portanto, porque não faz sentido, ó Sr. Presidente, vamos cá todos pensar. Estamos a falar da PPP de Cascais, no grupo de trabalho da PPP, nos requerimentos que o PCP vários fez, pôs lá os gestores públicos da PPP de Cascais. Vamos ouvi-los daqui a 2 meses relativamente a esta matéria? Vamos ouvi-los daqui a 2 meses à IRS Lisboa e Valo Tejo sobre esta PPP? Portanto, é essa a questão que eu gostaria, que apelo ao bom senso, mas, obviamente, os grupos parlamentares são soberanos na sua decisão e no seu voto.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei rápido, mas não poderia deixar de referir aqui um ou dois assuntos que foram levantados pelas senhoras e pelos senhores deputados. Dizia a senhora deputada Ângela Guerra que via este requerimento com alguma curiosidade. Não se trata de curiosidade, na verdade, trata-se de defender aquilo que o Bloco de Esquerda sempre defendeu, que se trata de defender o interesse público. Agora, eu espero que quando formos discutir este assunto com o senhor ministro, o PSD não nos brinde com esta curiosidade, que é estar sempre a reclamar do aumento das despesas com as parcerias público-privadas e depois acabar por as defender. Isso é que seria uma grande curiosidade, que nós esperamos que o Partido Social Democrata não nos brinde com essa curiosidade, como já fez, por exemplo, em sede de especialidade no orçamento, mas agora creio que podemos, a qualquer momento, corrigir as nossas posições, principalmente quando é para as melhorar. Sobre as questões de preconceito ideológico, não há aqui nenhum preconceito ideológico. Aliás, eu espero também que os restantes grupos parlamentares mostrem que não têm nenhum preconceito ideológico, que não haja aqui um preconceito ideológico a favor dos privados, quando se sabe que, e são públicos esses dados, que as parcerias público-privadas, no que toca a comparar aquilo que é o benchmarking dos principais indicadores, as parcerias público-privadas não classificam melhor do que os hospitais públicos. E, portanto, estar a defender as parcerias público-privadas só porque são parcerias público-privadas, isso sim é preconceito ideológico, nos parece que caiba nesta discussão. E nós não queremos fazer essa discussão, nós queremos ir aos indicadores de qualidade, de acesso, de segurança. Esses é que são importantes para os utentes e queremos ir também aos indicadores financeiros. E, por exemplo, aquilo que o relatório da UTAP sobre a parceria de Cascais, em particular, nos mostra é que, comparativamente com aquilo que são as contratualizações feitas com os hospitais EPE, o Estado gasta mais com a PPP de Cascais. Estar a defender a PPP de Cascais, independentemente de tudo isto, isso sim é um preconceito ideológico que cabe a toda a gente, aos grupos parlamentares que defendem, como o Sr. Ministro continua a defender as parcerias público-privadas por preconceito ideológico a favor dos grupos privados na saúde. Não temos dúvidas, grandes dúvidas sobre isso, não nos têm mostrado outra coisa. E, portanto, achamos que é fundamental que o Sr. Ministro venha à Comissão falar sobre esta renovação por mais 2 anos da parceria público-privada de Cascais. Por uma questão muito simples, porque no início do ano foi publicado a intenção do Governo de lançar um concurso público para ver se havia intenções, se havia interessados em renovar esta parceria público-privada. Dizia-se nessa altura, em despacho, que caso o concurso público não estivesse finalizado até o dia 31 de dezembro de 2018, poderia haver prorrogação por 2 anos. não se compreende é porque é que a prorrogação já foi feita. Porque ela poderia ter acontecido no dia 31 de dezembro de 2018. E, portanto, não faz sentido ter acontecido já. E, aliás, anunciada pela Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo, e não anunciada pelo Sr. Ministro a esta Assembleia da República, por exemplo, como deveria ter acontecido. E, portanto, é agora a altura do Sr. Ministro vir aqui, dizer o que é que justificou e ser confrontado, certamente, com esta decisão, que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, é uma decisão errada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra só à Sra. Deputada Ângela Guerra para esclarecer a questão final desta questão que os seus deputados não quiseram ou não conseguiram compreender a posição do PSD. Eu, por mim,
Sr. Presidente, nem é isso. Favor, era mais deputada. Para tomar posição sobre aquilo que é uma segunda proposta da Sra. Deputada Carla Cruz.
Nós não podemos andar aqui, mas com certeza, darei 30 segundos a cada grupo parlamentar por causa deste requerimento oral da Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, obrigado, tem a palavra.
Eu terei muito gosto em responder àquilo que foram as afirmações erradas e que não correspondem à verdade que o Sr. Deputado Moisés acabou de produzir. Mas a questão que... Porque é que eu levantei o meu braço e me inscrevi foi mesmo porque a Sra. Deputada Carla Cruz acabou de fazer um requerimento oral introduzindo um novo ponto ao debate, que é sim ou não acresce a este requerimento também a vinda de mais duas entidades para lá do Sr. Ministro. E a nossa posição relativamente a isso, Sr. Presidente, é que entendemos efetivamente e claramente que, estando constituído um grupo de trabalho para tratar estas matérias, que é coordenado pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, fará obviamente todo sentido ouvir-se todas as entidades que se entendam e que já foram, aliás, requeridas nessa sede, serem ouvidas exatamente nessa sede, no grupo de trabalho, senão não fará sentido andarmos a constituir grupos de trabalho e depois retirarmos as entidades que foram solicitadas ser ouvidas no âmbito desses grupos de trabalho e trazer para aqui todas as entidades para o trabalho que a Comissão já tem, que é muito, e das muitas entidades que temos todos os dias para ouvir. Sr. Presidente, só mais uma coisa, reafirmar que efetivamente a posição do PSD sobre PPPs é clara e sempre foi claríssima, e a curiosidade do Sr. Deputado Moisés não é naquilo que nós vinhamos a dizer de novo sobre PPPs. A curiosidade é, nas declarações que vocês produzem, vossas excelências produzem, numas sedes, e depois na não sequência nos atos que vossas excelências praticam aqui no Parlamento. Portanto, se vossas excelências não concordam com PPPs, e, por exemplo, também fico muito curiosa, para ver como é que vossas excelências vão opinar e vão votar sobre a construção do novo Hospital Central de Lisboa. Se calhar também se vão opor, porque também é uma PPP, e portanto vamos ficar curiosos para ver qual é que é a posição que vossas excelências vão assumir. E dizia eu que a curiosidade é ver como é que o Bloco afirma umas coisas e depois elenca uma data de princípios muito bonitos sobre como governar e financiar os hospitais e o SNS, e depois como é que vossas excelências votam orçamentos. Aí é que é a nossa curiosidade, e nestas cambalhotas sucessivas entre aquilo que diz a Sra. Deputada Catarina Martins e depois o que ouvimos aqui dentro da Comissão. É essa a minha curiosidade, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a posição do PS relativamente às PPPs sempre foi e é bem clara. Nós não temos nenhum preconceito ideológico relativamente às PPPs, privilegiamos sempre o público, mas obviamente a análise deve ser feita caso a caso em função dos interesses do Estado. Portanto, nós não estamos aqui na posição de advogados de defesa do Sr. Ministro, estamos aqui a afirmar aquela que foi e que sempre é e com certeza será a posição do Partido Socialista relativamente às PPPs. Relativamente ao requerimento oral da Sra. Deputada Carla Cruz, nós nunca nos oporemos a que todas as entidades venham, mas a Sra. Deputada, convenhamos, por exemplo, que seria importante também ouvir a UTAP e o relatório intercalar da UTAP. Isso seria mais uma proposta e, portanto, poderíamos eventualmente também fragmentar muito estas audições. De qualquer das formas, o Partido Socialista não se oporá. O relatório da UTAP é um relatório muito importante, de 300 páginas, que era importante que fosse lido, e que, portanto, todas estas entidades seriam, obviamente, importantes. De qualquer das formas, há aqui uma questão que também é importante, é que o responsável político é o Sr. Ministro. Todas as outras entidades, quando muito, poderão ter algumas responsabilidades, do seu ponto de vista técnico, mas não político. De qualquer das formas, como lhe digo, o Partido Socialista não se oporá, com certeza, a que venham qualquer das entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ninguém mais pediu a palavra. Eu vou colocar os dois requerimentos à votação. Primeiro o requerimento do Bloco de Esquerda. discussão e, portanto, o requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do Sr. Ministro da Saúde na sequência da renovação por 2 anos do contrato com a Luzia da Saúde para a gestão clínica do Hospital de Cascais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vou colocar à votação o requerimento oral apresentado pela senhora deputada Carla Cruz, do PCP, para se ouvir na mesma altura, não é? A senhora presidente da ARS de Lisboa e Valdo Tejo e também a administração do Hospital de Cascais, ou seja, da PPP de Cascais.
Gestor público.
O gestor público. Gestor público PPP Cascais. Portanto, com este esclarecimento adicional, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do CDS-PP e do PSD. Eu coloco, a partir de agora, tenho alguma dificuldade em fazer para dia 20 um pedido ao Sr. Ministro para fazermos uma ronda de 3 ou 5 minutos adicional, porque teremos de ouvir depois estes dois senhores. Portanto, remarcarei para janeiro esta questão. Não consigo fazer melhor que isto. Nós teremos a reunião dia 13, o Sr. Ministro não tem disponibilidade nessa semana. Tem disponibilidade para vir cá no dia 20, estará no dia 20. Com mais esta audição, torna-se praticamente impossível fazermos a audição destas duas entidades, mais do Sr. Ministro, porque terão de vir antes do Sr. Ministro. O Sr. Ministro terá de encerrar. No entanto, farei todos os esforços para que consigamos ter esta audição o mais rápido possível connosco. Não tenho mais assuntos, tenho uma reunião a seguir, noutro âmbito e noutro local. Queria agradecer aos seus deputados mais uma vez, penso que começámos às 9 da manhã, mas valeu a pena porque ao meio-dia estamos prontos e temos outras atividades para fazer. Dava por terminada a nossa reunião. Muito obrigado.